Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Nós estamos estudando nesses dias as bem-aventuranças. Nós estamos pegando cada uma das bem-aventuranças e com calma nós estamos lendo esse texto. Nós não estamos com pressa, como nós mencionamos, nós vamos com calma, nós queremos entender o que o Senhor ensina em cada uma dessas bem-aventuranças. E como de costume, eu gostaria que você ficasse de pé comigo para que nós pudéssemos ler as bem-aventuranças mais uma vez, para que possamos relembrar o contexto completo do ensino do nosso Senhor aqui. Vamos lá? Bem-aventurados... Pode se sentar. Quando nós lemos as bem-aventuranças na sequência em que nós estamos vendo, nós percebemos que existe um crescimento sendo apresentado aqui. Mas eu gostaria de, nessa manhã, ser um pouquinho técnico com vocês e mostrar algo que, nas nossas muitas leituras, nós acabamos perdendo de vista. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar para vocês que a primeira e a última bem-aventurança das oito centrais, elas começam com o mesmo, elas começam e terminam, na verdade, com o mesmíssimo tema. Jesus inicia dizendo que são bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. E no final nós vemos que são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Existe uma clara intenção do nosso Senhor em estabelecer um início e um fim para essas bem-aventuranças. Mas existe ainda um outro detalhe que, se você prestar atenção, vai demonstrar o porquê que essas bem-aventuranças estão colocadas em dois blocos. Observe as últimas bem-aventuranças apresentadas em cada lado nessa coluna. Você vai perceber que o ponto 4 vai dizer: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. E no outro lado, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não existe somente um começo e um fim, existem duas partes para esse ensino. Essas duas partes que nós estudamos, que nós vamos estudar, ou que temos estudado, elas se complementam. Nós já vimos as primeiras quatro bem-aventuranças e nós vamos seguir para esse segundo bloco, mas qual é a intenção do nosso Senhor em dividir as bem-aventuranças dessa maneira? Bom, a primeira parte dessas bem-aventuranças, elas descrevem o caráter desse crescimento e maturidade que nós temos que ter. Mas a segunda parte, nós vamos observar as prescrições que Cristo tem para cada um de nós. Ele descreveu o caráter do discípulo. E agora ele vai demonstrar que aqueles discípulos que têm esse caráter, eles têm responsabilidades agora. Existem prescrições de Cristo sendo apresentadas. Pode passar o próximo slide, por favor. E você vai observar que, quando Jesus Cristo diz que são bem-aventurados os pobres em espírito, você se pergunta: como que esses pobres em espírito, essas pessoas que reconhecem que são pecadores e que são carentes da graça de Deus, como eles vão viver? Eles vão viver como pessoas misericordiosas. Como vão viver as pessoas que choram e lamentam pelos seus pecados? As pessoas que choram e lamentam pelos seus pecados, elas vão viver como pessoas que são puras de coração. Como devem viver aqueles que são humildes? Eles têm que viver como pacificadores. Como vão viver aqueles que têm fome e sede de justiça? Eles vão viver como perseguidos.
Quando nós observamos a estrutura do ensino de Cristo Jesus, fica muito claro que no início ele está dizendo: essas são as características de caráter que nós temos que ter. Mas a partir de agora o nosso Senhor está dizendo: essas são as características de comportamento que vocês têm que desenvolver. Nós somos os pobres de espírito que reconhecemos que somos carentes da graça divina.
Como nós vamos viver? Nós vamos oferecer misericórdia. Porque nós sabemos que a misericórdia de Deus foi usada conosco. E agora nós vamos transmitir essa misericórdia. E quando nós olhamos para as bem-aventuranças dessa maneira, nós entendemos essa combinação entre caráter e comportamento no ensino de Cristo Jesus como um modelo baseado no próprio Senhor, do que significa o que ele mesmo diz: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga.
Jesus nos chama para uma jornada atrás dele, é uma jornada de vida. O Senhor nos chama para uma caminhada com ele. O Senhor nos chama para uma vida dedicada a fazer o que ele faria.
Mas ele disse: essa jornada não começa com uma afirmação de quem você é. Não começa com a afirmação daquilo que você gostaria de ser. Essa jornada começa com a negação de quem você é e com a negação de quem você gostaria de ser. Você tem que abrir mão de quem você acha que você é para entender o que significa carregar a cruz e seguir a Jesus. As bem-aventuranças nos oferecem com clareza o caráter e o comportamento daqueles que negam a si mesmo e daqueles que estão prontos a carregar sua cruz. Vamos orar?
Senhor Deus, nessa manhã, nós voltamos mais uma vez os nossos olhos para o Senhor e para a sua palavra. E nós pedimos para que o Senhor use essa palavra para falar conosco. Nós queremos a ouvir a tua voz expressa na tua palavra, nós queremos ser encorajados, incomodados e confortados pela tua palavra, Senhor. Que aquilo que a tua palavra ensina crie raízes profundas no nosso coração e que possamos ser transformados à tua imagem a partir desse ensino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia, alguém diria. Misericordiosos nesse mundo. Misericordiosos. Jesus Cristo vai usar a exata expressão: bem-aventurados os misericordiosos. E quando nós pensamos em misericórdia, nós temos a tendência de tentar entender o que misericórdia significa quando nós associamos ou distinguimos as palavras misericórdia e graça. Quando nós pensamos em aspectos relacionados à salvação, graça é quando Deus oferece ao pecador aquilo que ele não merece. Quando Deus graciosamente oferece salvação eterna para pecadores terríveis como eu e você. Quando o Senhor generosamente, gratuitamente, por meio de Cristo Jesus, ele oferece salvação. E misericórdia seria então o nosso Senhor deixando de dar ao pecador aquilo que ele merece, porque nós merecíamos a morte, nós merecíamos a punição, a separação dele. Na salvação, graça e misericórdia andam de mãos dadas. E o Senhor não nos dá a punição que nós merecíamos e nos dá a salvação que nós não merecíamos. Graça e misericórdia. Mas quando nós pensamos na nossa relação com Deus, a graça geralmente é relacionada ao nosso pecado e culpa. Quando o Senhor graciosamente, depois de nos ter recebido pela graça, ele graciosamente nos perdoa. Ele lida com os problemas do nosso pecado e a sua graça nos sustenta na nossa vida. Mas na nossa relação com Deus, misericórdia é geralmente associada à calamidade, miséria e sofrimento. Qual foi a última vez que você voltou os seus olhos para o Senhor em oração e disse: Senhor, tem misericórdia? Quando nós fazemos essa oração, nós estamos pensando em uma situação específica de sofrimento na nossa vida ou na vida de alguém que nós conhecemos. Essa foi a oração que permeou várias das orações que fizemos essa semana. Um amigo da cidade de Campinas recebeu alguns tiros em um assalto.
Ele foi alvejado algumas vezes e os pais estão acabados e as nossas orações têm sido: Senhor, tem misericórdia. Por favor, Senhor, tem misericórdia. Recebemos a notícia essa manhã que os esforços médicos estão chegando ao fim e o Senhor provavelmente está levando. E nós estamos orando: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia desses pais que provavelmente vão perder o filho antes da hora. Senhor, tem misericórdia. Porque essa é uma situação de profunda dor para a família. Deixa a esposa, deixa filhos. Nós oramos: tem misericórdia dessas crianças. A misericórdia, quando nós pedimos e clamamos pela misericórdia do Senhor, geralmente tem a ver com questões de calamidade, miséria e sofrimento. Miséria e sofrimento não são necessariamente físicos. Miséria e sofrimento, às vezes, são misérias espirituais. Pessoas que, andando longe do Senhor, estão sofrendo o peso do pecado nas suas vidas, e nós dizemos: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Por isso eu tenho a impressão que quando nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a ser misericordiosos, Ele não está nos pedindo para fazer aquilo que somente Deus pode fazer ao oferecer a salvação. Ele não está pedindo para que eu e você sejamos como Ele é na oferta da salvação, porque a salvação não nos pertence. Nós não podemos pensar em termos de salvação quando nós pensamos em misericórdia, quando isso descreve o nosso caráter e o nosso comportamento. Quando isso descreve ser misericordioso como uma característica do nosso caráter ou do nosso comportamento, é o nosso Senhor Jesus Cristo nos chamando para imitar aquilo que Deus faz quando Ele cuida de pessoas nos seus sofrimentos. O Senhor Jesus Cristo está nos convidando a ter um coração parecido com o do Pai. O Senhor Jesus Cristo está nos chamando para termos um coração que seja modelado pela misericórdia que Ele tem. Para que eu e você sejamos agentes da misericórdia de Deus nesse mundo. Deus não está nos pedindo para sermos agentes da salvação e oferecer graça e misericórdia. Sim, proclamação com certeza. Mas quando Ele fala: sejam misericordiosos, vocês serão bem-aventurados quando vocês forem misericordiosos, Ele está falando de um traço de caráter, de alguém que é parecido com o próprio Pai, que se compadece pelo sofrimento das pessoas. Talvez uma ilustração desse conceito seja oferecida pelo próprio Senhor quando Ele se encontra com um perito da lei. Ele se encontra com esse perito da lei e aparentemente ele queria colocar Jesus à prova. E ele pergunta: Senhor, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? E o nosso Senhor Jesus Cristo responde: como que você lê as escrituras? E a resposta do perito foi: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. De alguma maneira esse perito da lei sabia o que é que Jesus andava ensinando, porque o nosso Senhor já tinha dito em outro lugar que os dois grandes mandamentos eram amar o Senhor e amar o próximo. Mas querendo se justificar, o perito da lei pergunta então para Jesus: mas então, Jesus, quem que é o meu próximo? E Jesus então resolve contar uma parábola. Ele diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes. Esses tiraram sua roupa, espancaram, deixando-o quase morto. Miséria, sofrimento, calamidade. Então aconteceu que, descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando viu e chegou ao lugar, ele passou pelo outro lado. Jesus está dizendo ao perito da lei: os seus amigos, sacerdotes e levitas, homens religiosos, puros, eles estão vendo o sofrimento e eles estão desviando a atenção. Para provocar esse perito, então, ele diz: mas um corintiano, quer dizer, um samaritano, estando de viagem, aproximou-se do homem, quando o viu, disse, ele teve, quando o viu, ele teve piedade. Diferente daquelas autoridades religiosas, ele viu e se compadeceu. E ao invés de desviar, ele aproximou, enfaixou, derramou vinho e óleo sobre as feridas, colocou sobre o próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele ali. Esse homem decidiu andar a pé para que esse homem quase morto pudesse ser cuidado. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu vou pagar todas as despesas que ele tiver. Tendo contado a história, Jesus pergunta então para o perito: quem você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E que o perito disse? Aquele que teve misericórdia. O perito entendeu o conceito de misericórdia. Cuidar, assistir daqueles que estão passando por sofrimento, por calamidade. Curiosamente, o modo como esse perito escreve, ele diz aquele que fez misericórdia no texto. Ele praticou a misericórdia. Ser misericordioso não é uma característica etérea de caráter. É uma prática, é um realizar, é um fazer alguma coisa. Ele entendeu e Jesus disse para ele: então, você vai fazer a mesma coisa. Nós sabemos que o ensino de Cristo Jesus é voltado para a prática da misericórdia. E eu quero propor para vocês que Jesus Cristo está nos convidando para um ministério de misericórdia. De exercer misericórdia com aqueles que estão passando por sofrimento, daqueles que estão passando por dor, daqueles que estão passando por calamidade. E para apresentar esse ministério, eu gostaria de sugerir para vocês 3 aspectos que esse ministério deve ter. Em primeiro lugar, nós vamos precisar reconhecer qual é a fonte da misericórdia. Porque se nós vamos ser pessoas que exercem e praticam misericórdia, e nós sabemos que não existe nada de bom no nosso coração, de onde é que nós vamos tirar essa misericórdia? De onde é que nós vamos atirar essa compaixão por pessoas que sofrem? Depois nós vamos observar como que o caráter misericordioso funciona. Aquele que tem certeza da fonte da misericórdia, como é que ele age de maneira misericordiosa? E por fim, nós vamos fazer algumas perguntas de como é que nós podemos colocar isso em prática nas nossas vidas. Como que nós podemos fazer o exercício da misericórdia no nosso ambiente? Mas vamos começar. Qual é a fonte da misericórdia? Se nós somos chamados para sermos misericordiosos, se o ministério da misericórdia é algo que nos impele, que nos motiva, o que é que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos encontrar misericórdia? E quando nós abrimos as escrituras, nós vamos encontrar frases como essa por todos os lados. Como o salmista diz: grande é a tua misericórdia, Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus de grande misericórdia. O nosso Deus é fonte inesgotável de misericórdia. Nós sabemos que o nosso Deus, ele tem misericórdia disponível para oferecer. E quando nós não temos em nós mesmos misericórdia, quem que nós procuramos? O nosso Senhor. O nosso Senhor pode encher o nosso coração de compaixão por pessoas que estão em sofrimento, porque ele tem compaixão de pessoas em sofrimento. Aliás, quando os salmistas voltam para o Senhor, nos seus dias de calamidade, a oração que eles mais fazem é essa: a ti, Senhor, eu clamei. Ao Senhor eu pedi misericórdia. Se eu morrer e descer à cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, tem misericórdia de mim. Seja o meu auxílio. O salmista sabia que quando ele enfrentasse situações de miséria, quando ele mesmo estivesse à mercê da morte, quando ele está passando por situações em que ele acredita que vai morrer, ele sabe que pode voltar para o Senhor e clamar pela misericórdia dele. Ele sabe que pode ser recipiente da misericórdia de Deus, que Deus pode tratá-lo com a misericórdia que ele precisa. Com cuidado. O nosso Senhor não é só misericordioso como uma qualidade etérea. O nosso Senhor age de maneira compassiva e misericordiosa. E nós temos a certeza de que quando nós precisamos de cuidado, nós sabemos quem que nós podemos procurar. Aliás, os salmistas sabiam que quando eles estivessem em pecado, eles poderiam voltar para o Senhor e dizer: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tem mostrado desde a antiguidade. Não se lembre dos meus pecados e das minhas transgressões na minha juventude, mas conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, porque o Senhor é bom. O salmista sabia que no dia do pecado, no dia da queda, ele poderia voltar para o Senhor e dizer: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, eu errei, não considera os pecados da minha juventude. E se eu tivesse escrito esse salmo, eu diria que são muitos os pecados da minha juventude, Senhor, eu já nem sei mais contar. Tem pecado de sobra, tem misericórdia de mim, Senhor, o Senhor é bom. Qualidade da misericórdia de Deus não é somente um atributo que nós damos para Ele. É uma prática do seu caráter. É um hábito do seu amor. Ele nos atende no sofrimento. Ele nos atende quando nós estamos em pecado. E nele nós somos aceitos. Em sofrimento ou em pecado. Sabendo exatamente quem eu e você somos. O nosso Senhor nos aceita. O Senhor sabe exatamente os pensamentos mais obscuros da sua alma, os desejos mais obscuros da sua alma. O Senhor conhece a tua ira, o Senhor conhece a tua luta, o Senhor conhece o teu sofrimento, o Senhor conhece a tua dor, o Senhor conhece a tua calamidade e miséria. E Ele te ama profundamente. Compassivamente. E por causa da misericórdia dele, hoje, nós podemos ser receptores, nós poderemos receber a misericórdia que ele tem. Pedro diz o seguinte: vocês sequer eram povo, vocês estavam separados, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. Em Cristo Jesus, nós somos recebidos por Deus, nós somos aceitos em Deus. E Deus manifestou a sua compaixão por nós. Quando nós pensamos em um ministério da misericórdia, nós precisamos relembrar o que o Senhor já fez por nós. Nós já fomos recebidos, nós já fomos perdoados, nós já fomos assistidos. O que significa que quando nós pensamos em um caráter misericordioso, nós precisamos pensar em alguém que possa encarnar essa misericórdia, não somente no seu caráter como uma virtude, mas como um comportamento, como alguém que realiza. E ninguém melhor para ilustrar isso para nós do que o nosso próprio Senhor. O nosso próprio Senhor agiu dessa maneira. O nosso próprio Senhor demonstrou o que significa essa misericórdia de Deus no cuidado das pessoas, no atendimento das pessoas, no perdão e na aceitação delas. A misericórdia que Deus tem, ela é encarnada em Cristo Jesus, de tal forma que Ele manifesta essa misericórdia para todo tipo de gente. Nós vemos Mateus dizendo que um dia uma mulher cananeia vem gritando até ele e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Uma mulher cananeia. E o nosso Senhor a recebe com misericórdia e compaixão. Quando chegaram à multidão, um homem se aproxima de Jesus e de joelhos diante dele diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Tem misericórdia, Senhor. Cuida do meu filho, atende o seu sofrimento, atende a sua dor. E o nosso Senhor, com misericórdia e compaixão, manifesta o seu cuidado. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho. Quando ouviram falar que Jesus estava passando ali, eles gritavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Pessoas marginalizadas, esquecidas, abandonadas no seu sofrimento e miséria. E nosso Senhor foi misericordioso com essas pessoas.
Certa vez, 10 leprosos foram falar com ele. E de longe eles gritavam: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós.
Jesus Cristo é a encarnação dos valores da misericórdia que nós vemos presentes em Deus. O nosso Deus é um Deus compassivo. O nosso Deus é um Deus que se manifesta de maneira misericordiosa. Mas Cristo Jesus demonstra isso de maneira prática no modo como ele cuida de pessoas.
E em todos esses textos algo chama muito a minha atenção, que é o fato de que não importa quem precisa de ajuda. Não importa se são cegos marginalizados. Não importa se são leprosos esquecidos. E lembre-se, os leprosos naquele dia não poderiam conviver com a sociedade. Eles tinham uma doença que na perspectiva deles era tão contagiosa que eles poderiam acabar com vilarejos. Eles não tinham cura para esse problema. Eles tinham que viver afastados na sua própria sociedade. 10 leprosos foram até ele.
Pouco importa para Jesus se só 9 deles vão manifestar gratidão. Pouco importa, nosso Senhor Jesus age com misericórdia. Pouco importa se são mulheres afastadas, se estão sofrendo por causa de doença, por problemas espirituais. Pouco importa, nosso Senhor Jesus Cristo é misericordioso. Nosso Senhor Jesus Cristo é compassivo. Nosso Senhor Jesus Cristo cuida de pessoas como Deus nos ensina a cuidar. Mas não somente isso. Em sua compaixão e misericórdia, o nosso Senhor Jesus Cristo oferece perdão também. Alguns homens trouxeram um paralítico para ele, deitado em sua maca, e vendo-lhes a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tende bom ânimo, meu filho. Seus pecados estão perdoados. Jesus Cristo poderia oferecer isso e demonstrar o seu poder para perdoar. Mas nós vimos que essa é uma característica do nosso Deus. Deus é aquele a quem nós clamamos por misericórdia e perdão. Jesus Cristo mostra como isso é feito. Ele faz isso com um homem paralítico. Ele faz isso com uma mulher que as pessoas chamam de pecadora. Em uma determinada reunião, um dia, uma mulher entra e se lança aos pés de Jesus Cristo. E enquanto ela está aos pés de Cristo Jesus, as pessoas olham para Jesus e dizem: Jesus, se você soubesse quem é essa mulher, você saberia que ela é pecadora. Na perspectiva daquelas pessoas, o pecado era tão contagiante quanto a lepra. E quando você fosse tocado por uma pessoa pecadora, você seria marcado pelo pecado daquela pessoa. E por isso que os escribas e fariseus, os sacerdotes, eles não conviviam com o populacho. Eles não conviviam com as pessoas comuns. Porque se eles fossem tocados por elas, ia dar um trabalho. Rituais deveriam ser realizados. Distanciamento teria que ser refeito. Eles não aceitariam uma mulher pecadora por perto. Mas Jesus Cristo era diferente. A sua santidade era contagiante. E as pessoas que encostavam em Cristo Jesus eram curadas. Mulheres com fluxo de sangue há anos, curada. As pessoas que se aproximavam de Cristo Jesus e eram tocadas por ele, eram sarados. Quando o leproso chega perto de Jesus, em uma situação de vem um só, Jesus Cristo toca nele. Ele não fica leproso, não fica cerimonialmente impuro. O leproso é quem é restaurado. Essa mulher pecadora, tocando Jesus nos pés. Jesus olha para os fariseus e diz: Desde que eu cheguei aqui, vocês não me trataram com honra. Mas desde que ela chegou aqui, ela sabe quem eu sou. Ele diz: portanto, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, ele olha para ela e diz: seus pecados estão perdoados. A compaixão de Jesus não olhou aquela mulher como olharam os fariseus. Ela é uma mulher pecadora. Eles não olharam para a aparência e disseram: o estado de miséria que ela vive é culpa dela. Foi ela que causou esse mal na vida dela. Jesus Cristo não está se preocupando com o estado da vida dessa pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo está preocupado com a pessoa. A mulher pecadora recebeu perdão. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ele foi crucificado com criminosos, um à direita, outro à esquerda. E Jesus diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus Cristo era capaz de olhar para os soldados romanos que o estavam crucificando. Ele era capaz de olhar para os líderes religiosos que estavam rindo dele naquele momento. Ele era capaz de olhar para os criminosos que estão do seu lado, rindo dele naquele momento, zombando de quem ele é. Ele é capaz de dizer: perdoa. Nosso Senhor Jesus Cristo não ouviu as calúnias contra a pessoa dele, as mentiras que foram proferidas contra ele, e ele disse: vai falar com meu advogado. Ele não disse: me liga mais tarde, conversa com meu advogado e nós vamos resolver isso num tribunal. O tribunal já estava contra ele. Ele ficou em silêncio. E quando ele falou, ele disse: Pai, perdoa. Isso é compaixão. Isso é misericórdia. Mas tem um outro elemento de Cristo Jesus que me chama muita atenção. Que da mesma maneira que Deus aceita pecadores e recebe pecadores, Jesus Cristo faz a mesmíssima coisa. Estando um dia ele em casa, ele foi comer com seus discípulos e estavam com eles muitos publicanos e pecadores. Ouvendo isso, os fariseus perguntavam: por que que o seu mestre come com publicanos e pecadores? E ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Mas ele disse: vão aprender o que significa isso. Eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Quando Jesus Cristo confronta os líderes de Israel, ele cita as escrituras. Ele cita uma escritura bem conhecida, em que Deus está demonstrando a sua insatisfação com o seu povo, porque eles estão cumprindo todos os rituais religiosos, mas não estão sendo misericordiosos com as pessoas. Deus chega a dizer para o povo: eu estou cansado dos seus sacrifícios, eu não aguento mais a sua religião. Ele diz: eu desejo misericórdia. Jesus está dizendo para os fariseus que mais importante que as funções religiosas da sua vida é uma vida de misericórdia com pessoas que precisam receber. Mais importante do que teu aparato religioso, teu vocabulário religioso, as tuas ações religiosas, é um coração pronto para se associar com aqueles que a religião considera como excluídos. Quando a religião traça limites e muros muito, muito claros entre nós e eles, e colocam aqueles de quem eles discordam ou aqueles a quem eles discriminam do lado de fora, eles não agem com a misericórdia que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina. A misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo recebe pessoas pecadoras. Recebe publicanos e pecadores. Nosso Senhor Jesus Cristo é a encarnação da misericórdia. Nosso Senhor Jesus Cristo demonstra o que é o caráter misericordioso. Ele manifesta cuidado para quem precisa. Ele oferece perdão para quem precisa. Ele aceita as pessoas como elas são. Ele recebe pessoas pecadoras. E graças a Deus por isso, porque é assim que nós chegamos aqui. Nós éramos os excluídos. Nós éramos os abandonados. Nós éramos aqueles a quem a religião colocou para fora.
Nós éramos os excluídos, os separados. Nós fomos aproximados pela misericórdia de Cristo Jesus, pelo amor que Deus tem por nós em Cristo. Nós fomos aproximados. E seria uma tolice dizer que agora que nós fomos aproximados, nós vamos construir os muros que vão separar as pessoas e vamos dizer, para vocês nós não pregamos, para vocês nós não falaremos a verdade, com vocês nós não vamos comer.
Seria tolice demais seguir a Cristo Jesus e ignorá-lo de uma forma tão imprudente. Por isso a pergunta é, como é que nós vamos colocar em prática um caráter misericordioso? Sabemos que a fonte da nossa misericórdia não é o nosso coração, que não tem nada bom aqui. Nós sabemos que a fonte da nossa misericórdia é o Senhor. Nós sabemos que o caráter da misericórdia foi exemplificado por Cristo Jesus, que encarnou os valores da misericórdia e usou. Mas como é que nós vamos praticar isso? Como é que nosso caráter e o nosso comportamento vai ser transformado? Eu proponho que nós precisamos fazer o que Deus faz. Eu proponho que nós precisamos reagir e agir como Jesus Cristo agiu. Nós precisamos seguir o modelo dado pelo Pai e o exemplo dado pelo Filho no poder do Espírito Santo. Nós precisamos de capacitação divina para fazer hoje o que Deus sempre fez na história, o que Cristo fez na nossa história. É isso que nós precisamos encarnar. É esse o comportamento que nós temos que emular.
Falando com a igreja a quem o apóstolo João teve liderança, ele disse: se algum de vocês tiver recursos materiais e ver o seu irmão passar necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Quando João olha para a sua comunidade, para a sua igreja, ele vê dois tipos de pessoas. Pessoas que têm recursos e pessoas que não têm recursos. Pessoas que estão enfrentando miséria. Pessoas que estão enfrentando sofrimento. Do outro lado, pessoas com recursos. Não que eles não sejam miseráveis, não que eles não tenham sofrimentos,
mas eles poderiam ser agentes da misericórdia divina. Eles poderiam ser ministros da misericórdia dentro da comunidade, mas eles não estavam sendo. Eles poderiam, mas não faziam. João olha para aquilo desacreditado e diz: como que uma pessoa que faz isso pode dizer que conhece o amor de Deus? João está dizendo que essa pessoa rompeu ou não tem contato com a fonte da misericórdia. Ou quem sabe nunca teve.
Ele está dizendo que uma pessoa que podendo servir e se compadecer de maneira misericordiosa e não o faz,
essa pessoa não conhece o próprio Senhor. Meus irmãos, isso é muito forte. A expectativa que João tem é que a igreja responda a situações de calamidade dentro da igreja com amor e misericórdia, não com egoísmo. A proposta do apóstolo é: em uma situação de calamidade, sejam agentes da misericórdia divina, cuidem uns dos outros. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Se nós nos encontramos somente aos domingos, se o nosso relacionamento mais íntimo é: oi, tudo bom? Sejam bem-vindos, entre no culto, vai começar, fica de pé, levanta, senta e vai embora. Se as suas práticas religiosas são só essas, você nem vai saber que as pessoas estão passando necessidade do seu lado. Se você prestar atenção hoje na nossa comunidade, existem pessoas passando por miséria e precisando de misericórdia. Precisam de cuidado. Mas nós só vamos conhecer essas coisas se nós andarmos juntos uns com os outros. Se a gente andar perto. Não dá para ser visitante de Jesus na igreja. Não dá para ser crente do terninho de domingo. Se você segue a Cristo Jesus e você ama o Senhor, você foi chamado para viver em comunidade e para ser um agente da misericórdia nessa comunidade. Se você se vê como visitante da comunidade, seja bem-vindo, mas esse não é o seu lugar. Nós vamos recebê-lo com muito amor e muito carinho, mas nós não vamos querer ver você onde você está. Não dá para ser visitante de Jesus. Isso não é vida que vale a pena ser vivida. Não adianta ser religioso. O Senhor não quer sacrifícios. O Senhor quer misericórdia. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Cuidado.
Por isso que o alerta do apóstolo Paulo é tão importante. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Revistam-se de profunda compaixão. Aprendam a oferecer misericórdia da mesma maneira que você recebeu misericórdia. Aprenda a cuidar da mesma maneira que você foi cuidado.
Se nós quisermos ter um caráter misericordioso, nós vamos precisar aprender a cuidar de gente. Mas nós também vamos precisar aprender a oferecer perdão. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem a vocês, o Pai de vocês que está nos céus também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. A misericórdia tem a ver com a oferta do perdão. Compaixão tem a ver com a oferta do perdão. Você sabe por que esse é um princípio tão importante para a comunidade da fé? Porque não tem nenhum que presta aqui dentro. Nós somos pecadores, nós vamos pisar nos calos uns dos outros, nós vamos ofender intencional e não intencionalmente outras pessoas, nós vamos errar, nós vamos nos comprometer e nós vamos falhar, nós vamos dizer que faríamos e não vamos fazer, nós vamos falar que iríamos estar, nós não vamos, nós vamos faltar, nós vamos assumir compromissos e vamos falhar. Nós somos assim. Então como que nós vamos tratar dentro da comunidade? Como é que nós vamos atender pessoas que falham, que erram, que pecam? Com perdão. Como que nós reagimos quando alguém da comunidade é surpreendido com uma falta de caráter e de vida de pecado? Como que nós vamos resolver isso? Com misericórdia. Com perdão. Quando nós fomos ofendidos, como é que nós vamos reagir? Com misericórdia e com perdão. Não é liga para o meu advogado. Não é eu vou embora daqui porque isso aqui só tem hipócrita. Não é eu vou embora dessa comunidade porque as pessoas são problemáticas. Aprenda isso. Essa igreja está cheia de gente problemática e pecadora. Você só é mais um. E se você acha que se você vai sair daqui e vai para alguma outra comunidade onde não tem, quando você chegar lá, você levou o primeiro. Pessoas que saem da comunidade porque não conseguem resolver os seus problemas dentro da comunidade são pessoas que falharam em oferecer misericórdia e perdão. Essa não é uma característica de caráter que o Senhor espera que a gente tenha. Nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou para perdoar. Existe o dia de sair da igreja? Existe. Mas não saia sem acertar. Nem chegue sem ter acertado.
Como Paulo nos diz em Efésios, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Se você acredita que foi perdoado por Cristo Jesus, você tem que perdoar as outras pessoas. Ah, mas você não viu o que a outra pessoa fez. Eu também não vi o que você fez para Jesus e ele te perdoou. Eu não sei o
tão ruim que você foi, mas eu sei que ele te recebeu. Eu sei que ele te perdoou. E eu sei que tem muito mais pecado seu perdoado do que essa pessoa tem de ofensa contra você. Perdão é fundamental para o ministério da misericórdia dentro da comunidade. Mas nós vamos precisar aceitar os pecadores. Como diz Tiago, se vocês obedecerem à lei do reino, vocês estarão fazendo o que devem, pois nas escrituras sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, vocês estão pecando e a lei os condena como culpados. Nós precisaremos aprender que pecadores, eles têm cara de pecador. Eles têm comportamento de pecador. Eles têm postura de pecador. Eles têm ideologias de pecadores. Eles têm penteados pecadores. Eles têm roupas pecadoras. A pessoa que não conhece Cristo Jesus, a maior sabedoria que ela tem na vida dela é a própria percepção. E na própria percepção dela, ela é sempre a pessoa mais sábia do mundo. E sabe por que eu sei disso? Porque sem Cristo Jesus eu sou exatamente assim. Quando eu me distancio do Senhor, eu tenho esse exato problema. Que a maior sabedoria que eu alcanço é aquela que eu tenho. E a minha sabedoria perto da sabedoria do Senhor não pode ser nem comparada. Pessoa que não conhece o Senhor acredita no melhor argumento, na melhor ideia, na melhor proposta, que ela julga com a sua sabedoria, que é a melhor proposta para a sua vida. Nós que conhecemos o Senhor e temos acesso à sua sabedoria ilimitada, sabemos que isso não é verdade. E por isso nós não podemos tratar as pessoas pela aparência que elas têm. Porque o que elas mostram quando elas se vestem, quando elas compram brigas, é essa necessidade latente que eles têm do Senhor. O que você vai fazer quando alguém no seu departamento, no seu ambiente de trabalho, ele se veste de um jeito que te incomoda? Ou usa roupa de um gênero que você não acha que é apropriado para aquela pessoa? Ou que ela defende valores que você discrimina? Como que você vai lidar com pessoas que no seu ambiente de trabalho são defensores do aborto, das causas LGBT, QI+, mais JJ, WW ao quadrado? Como é que você vai reagir? Você vai dizer para essa pessoa que para que ela desfrute da misericórdia de Deus, ela tem que abandonar todas essas coisas? Você vai dizer para essa pessoa que a única chance de mudança para a vida dela é se ela abandonar todas essas suas ideias? Ou você vai aprender a ter almoços com pecadores e publicanos? Vai levá-los para casa e agir com misericórdia? Vai olhar para essas pessoas como gente desesperada, em calamidade, precisando de ajuda? Porque se nós olharmos a partir da ótica da misericórdia, nós veremos pessoas que estão sofrendo e que precisam de ajuda. E que nesse dia nós precisamos do ministério da misericórdia, não ministério da nossa justiça, não ministério da nossa imposição, não ministério do nosso vamos ganhar esse argumento aqui agora. Ministério da misericórdia vê pessoas em sofrimento e cuida de pessoas em sofrimento. Como é que nós vamos nos comportar? Como é que nós vamos viver? Se nós entendemos que são bem-aventurados os misericordiosos, nós precisamos reconhecer em primeiro lugar que a nossa misericórdia não vem de nós mesmos, mas a fonte da nossa misericórdia é encontrada em Deus. Nós precisamos entender que um caráter misericordioso, ele foi encarnado em Cristo Jesus. Jesus é o exemplo da misericórdia, nós podemos olhar para ele e seguir os seus passos. É isso que ele fala: siga-me, faça o que eu fiz. Mas a prática da misericórdia tem que ser emulada pelo cristão. Somos nós que temos que encarnar esses valores. E o ensino de Jesus termina dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque eles obterão misericórdia. De onde eles vão receber essa misericórdia? Desse mundo caído? Claro que não. De onde eles vão receber misericórdia? Da comunidade da fé que falha? Não. Essas pessoas serão receptoras da misericórdia divina. Deus pode usar a sua comunidade para manifestar essa misericórdia, com certeza. Mas nós vamos falhar. O nosso Senhor jamais falhará. É como nosso Senhor mesmo ensinou: tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Você quer um princípio para sintetizar o ensino de Cristo Jesus? Lucas 6,36. Tenham misericórdia dos outros. Outros quem, Senhor? Quem é o meu próximo? É aquele que precisa de ajuda. Assim como Deus, o Pai, tem misericórdia de vocês. Esse é o ministério da misericórdia. É isso que nós temos que realizar. São esses os princípios que nós temos que emular. Nós somos seguidores de Cristo Jesus. E nós precisamos aprender a ser misericordiosos como Cristo Jesus, como nosso Deus. Porque nós recebemos misericórdia, nós vamos oferecer misericórdia. E o Senhor diz, se nós oferecemos misericórdia, nós vamos receber misericórdia. E nós vamos oferecer misericórdia, porque nós recebemos misericórdia. Nós vamos entender o que é um caráter misericordioso e o ministério da compaixão. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque nós entendemos nessa manhã que o Senhor é a fonte da nossa misericórdia, que o Senhor é a fonte do nosso cuidado, do nosso perdão, do nosso amor. E nós entendemos que Cristo Jesus é o perfeito exemplo para nós como comunidade. Nos ajuda a sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Nós queremos, Senhor, aprender a manifestar a Tua misericórdia e nós queremos aprender, Senhor, como que essa misericórdia transforma o nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos pecadores miseráveis, nós vivemos em calamidades, Senhor, em sofrimentos. Tem misericórdia, Senhor. Mas usa a Tua palavra nas nossas vidas. Usa, Senhor, de maneira poderosa a Tua palavra nas nossas vidas, para que nós possamos aprender a sermos misericordiosos como o Senhor é, como Cristo nos ensinou. Transforma as nossas vidas, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Yeah.